que é sempre de sublinhar. A petição que hoje se discute merece, como é óbvio, a nossa melhor atenção. Tem como primeiro subscritor a Associação dos Profissionais da Guarda e solicita-se na mesma que os descontos para assistência na doença da GNR incidam sobre 12 meses de remuneração base e não sobre 14 meses, já que se consideram os subsídios de Natal e de férias. Com esta petição discutimos também, ao longo deste debate, diversas iniciativas legislativas que incidem sobre a mesma matéria e que propõem ainda a redução da contribuição para a ADSE, SAD e ADM. Quer o regime jurídico da ADSE, como o da ADM, têm como referência para a incidência dos descontos a remuneração base, sem que se distinga se é a remuneração mensal ou a remuneração base anual. Refira-se igualmente que, no número 2 do artigo 150 da Lei Geral de Trabalho e Funções Públicas, a remuneração base anual é paga em 14 mensalidades, correspondendo uma delas ao subsídio de Natal e a outra ao subsídio de férias. Igualmente, o Estatuto Remuneratório dos Militares das Forças Armadas define igualmente no seu artigo 4 que a remuneração de base anual é paga em 14 mensalidades. Deste modo, a sustentação para a aplicação dos descontos em 14 meses assenta na conjugação dos dispositivos legais que acabei de referir. Qualquer alteração, senhoras e senhores deputados, qualquer alteração legal em vigor, ao quadro em vigor, carece de um estudo sempre de sustentabilidade para analisar os impactos que gera essa mesma alteração. Estudo esse que também está previsto e que está em curso, pelo que atualmente não se considera oportuno o acolhimento nesta fase das iniciativas em apreço. De referir que a ADM, tal como a ADSE, assentam num princípio de solidariedade em que os descontos de todos contribuem para um esquema de benefícios comuns. No que tange ao sistema de assistência na doença, da GNR e da PSP, de modo a prosseguir as suas atribuições, este serviço não pode realizar despesa sem a correspondente receita que advém exclusivamente dos seus beneficiários. A diminuição dessa receita, quer por via da redução dos descontos de 14 para 12 meses, quer por via da redução da percentagem do desconto, pode gerar um déficit financeiro expressivo, estima-se de mais de 4 milhões de euros. Acresce que se prevê um agravamento da despesa face à conjuntura. Por um lado, devido à inflação, alteração de tabelas de preços praticados e, por outro lado, devido ao crescente aumento do número de pensionistas que, beneficiando dos serviços do sistema, não efetuam os devidos descontos por estarem isentos ao abrigo da lei. Estes serviços gozam, como sabem, de um equilíbrio financeiro estável, ao contrário do que já aconteceu no passado, podendo assim continuar a prosseguir as suas atribuições. Acresce ainda que há uma correspondência entre os descontos praticados no serviço neste sistema de apoio à doença e noutros subsistemas de saúde, como seja a ADSE. Queremos, senhores deputados e senhoras deputadas, promover uma melhoria constante das condições de trabalho das forças de segurança e, por isso, desenvolvemos uma política que busca valorizar a sua atividade profissional, garantir níveis de prontidão e de resposta operacional que contribuem para que Portugal continue a estar entre os países mais pacíficos do mundo. E porque valorizamos as nossas forças e serviços de segurança, estamos a dar, em primeiro lugar, continuidade ao investimento na modernização das infraestruturas e equipamentos, no valor de 607 milhões de euros, para executar até 2026. Porque valorizamos as nossas forças e serviços de segurança, estamos, em segundo lugar, a concluir para este ano 2023 o pagamento dos retroativos de suplementos remuneratórios não pagos em período de férias, à razão de 28,5 milhões de euros por ano. Porque valorizamos as nossas forças de segurança, investimos no suplemento de serviços e riscos nas forças de segurança, estimado em 50 milhões de euros anuais. Garantimos igualmente um aumento substantivo das remunerações, o maior aumento salarial da década, dos elementos das forças de segurança, desde a base até ao topo, estimado em 20% até 2026. Porque valorizamos as nossas forças de segurança, asseguramos um investimento programado no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência para recuperar infraestruturas dos serviços sociais da GNR, num investimento de 6 milhões de euros para 131 alojamentos que vão de Faro até Chaves. E, por último, celebramos protocolos com diferentes municípios do país para proporcionarmos condições de vida mais ajustadas às necessidades dos dias de hoje, com alojamento e habitação para os profissionais e também para as famílias. Estão previstos mais de 60 milhões de euros para alojamento nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Se somarmos o ciclo de programação de 2017 a 2021 com o que temos previsto entre 2022 até 2026, senhores deputados, estamos a falar perto de 1.000 milhões de euros para requalificarmos, para modernizarmos e para transformarmos as condições do exercício profissional dos homens e mulheres que integram as forças de segurança. E este tipo de investimento, como sabem, trazem sempre uma resposta na dignificação das condições de trabalho, no alojamento, na alimentação, no convívio, no lazer e no repouso dos homens e mulheres que integram as forças de segurança. Continuaremos, como sempre, em diálogo com este setor para afirmar um país mais desenvolvido, mais humanista e, sobretudo, mais seguro. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora sim, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, considero que achei muito estranha a intervenção da Iniciativa Liberal neste debate. Porque ouvimos tantas vezes a Iniciativa Liberal dizer que baixem-se os impostos aos ricos, baixem-se os impostos aos ricos, e nunca mostram as contas das consequências no Estado Social, nunca mostram as contas na sustentabilidade daquilo que é a solidariedade de todos com todos neste país, mas para dar o que é justo aos profissionais da Guarda, que de uma forma discricionária, sem consulta, sem apresentação de estudos, lhe foi de um dia para o outro alterado a obrigação de contribuições para os seus subsistemas, já vem pedir estudos. Atenção, estudos primeiro. Sr. Deputado, em primeiro lugar está em causa justiça. Justiça a estes profissionais, a quem a direita no poder, de um momento para o outro, lhes quis retirar direitos, aumentando as suas contribuições. E seria de esperar que a Iniciativa Liberal, dizendo que gostava de ter mais rendimento disponível para estes também trabalhadores, dissesse que estamos disponíveis para baixar. Mas não, foi exatamente ao contrário. Não se estuda a justiça, Sr. Deputado, implementa-se a justiça. Mas acho estranho também, da parte do PSD, dizer mas porquê este valor, porquê não o outro? Sra. Deputada, há aqui um espaço de falta de memória, porque este valor que nós propusemos é exatamente o mesmo regime que estava anteriormente às alterações do PSD-CDS. Porquê? Por uma questão de justiça. Justiça para com estes trabalhadores. E é curioso, porque o PSD diz sempre, antes de alterar qualquer lei laboral, antes de alterar qualquer relação entre entidade patronal e trabalhadores, devemos ouvir a concertação social, devemos ouvir os interessados, os trabalhadores, etc. Sabe, Sr. Deputado, nesta matéria o PSD sabe quantas pessoas ouviu, quantas entidades ouviu? Zero. Zero. Foi uma imposição, um autoritarismo brutal sobre o que é o rendimento destes profissionais da Guarda. E por isso, em primeiro lugar, o que nós estamos aqui a falar é de justiça. E é estranho, porque o PS, no passado, também se levantou contra esta injustiça. Dizia que era inaceitável, dizia mais coisas, eu até consigo reproduzir os argumentos porque alguns deles são verdadeiros. Diziam que eles estavam a pagar mais por menos serviços, que os serviços não estavam bem distribuídos no território, por isso há uns no interior pagavam tanto quanto os do litoral, mas não tinham acesso a cuidados. Dizia que era injusto, injusto. E quando o PS, com maioria absoluta, poderia impedir esta injustiça, o que é que faz? Bem, mais ou menos o mesmo que o PSD e o CDS fizeram na altura, deixar tudo como está. Ora, nós durante tantos anos, concluo com esta frase, Sr. Presidente, nós durante tantos anos insistimos nesta justiça e insistiremos até que ela seja alcançada, porque é de justiça que estamos a falar com estes profissionais.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Eu não era para intervir mais neste debate de hoje, mas vou ter que intervir depois de ouvir as declarações da Sra. Deputada Susana Amadora. Sra. Deputada, eu creio que nem a senhora acredita naquilo que disse. Porque os profissionais das Forças de Segurança que estão aqui, aqueles que estão lá fora, que estão em casa a ver este debate e alguns que estão a atuar neste momento, sabem que não é verdade aquilo que disse. Os aumentos são miseráveis. Aumentaram 52 euros o ordenado que era da PSP e da GNR. 52 euros. E batem no peito a dizer que grande feito que nós fizemos, que grande feito que o Partido Socialista fez, que demos mais 52 euros aos profissionais da PSP e da GNR, quando se pagam indemnizações milionárias, como se tem visto no caso da TAP, no caso vergonhoso e escandaloso da TAP. E vem aqui o Partido Socialista bater no peito e dizer que grandes aumentos que nós fizemos. Ó, Senhora Deputada, tenho vergonha. Pelo menos isso. Eu sei que a Senhora Deputada até é uma pessoa séria. Tenho muita consideração por si, como sabe. Mas fazer essa declaração aqui, perante estes 230 deputados, ou pelo menos deviam estar aqui 230 deputados, fazer essa declaração aqui, perante as pessoas que estão lá em casa a ver este debate, e ninguém acredita, Senhora Deputada. Ninguém acredita. Esta é a realidade. E para terminar, Senhora Presidente, se nós falarmos nas condições em que trabalham os guardas prisionais, se falarmos nas viaturas do tempo da União Soviética, que continuam a existir, quer na PSP, quer na GNR, quer nos estabelecimentos prisionais. E nós estamos aqui a dizer que grande investimento que o Partido Socialista fez. Não foi um grande investimento, foi um curto, um pouco investimento, tem que investir muito mais. O Partido Socialista até 2026, se tiver em funções até 2026, esperemos que não, tem que investir muito mais nas forças de segurança. Por isso, Senhora Deputada, é lamentável aquilo que disse aqui. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Alma Rivera, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito rapidamente, eu julgo que nós até podemos distinguir as duas questões e se o problema for com a questão do valor da contribuição, discutamos a questão dos meses de incidência. Agora, escudar-se na ideia de que não se percebe que se a interpretação é se deve ser mensalmente ou anualmente, isso é que não nos parece justo, porque as pessoas só podem ficar efetivamente doentes durante 12 meses e não conseguem utilizar os seus contributos para por mais 2 meses fictícios. E, portanto, se há um efeito prático que este subsistema pretende alcançar, então esse efeito prático é precisamente acautelar durante os meses que existem no ano e não sobre aqueles que se ficcionam para cortar ainda mais nos rendimentos. E tem bom remédio também para fomentar a sustentabilidade.
Peço conclua, Sra. Deputada.
A sustentabilidade dos sistemas de saúde é também fazer uma política de valorização de salários, é porque isso também tem uma implicação naquilo que é a sustentabilidade dos sistemas de saúde. E, de facto, aí também o Governo, clamorosamente, não está preocupado com a sustentabilidade.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Chegamos, assim, ao fim deste ponto da nossa ordem do dia. Não há anúncios. A sessão plenária reúne-se amanhã às 10 horas com a seguinte ordem do dia. Ponto 1, debate de atualidade requerido pelo Bloco de Esquerda sobre desigualdade de género no mundo laboral. Ponto 2, projeto de lei 660 do PSD sobre programa de regularização de dívidas com fins sociais. Também o projeto de lei número 700 do PAN, projeto de lei número 701 do Chega. Ponto 3, projeto de lei número 491 do Chega, estabelece regras aplicáveis à aposentação antecipada de educadores de infância e professores dos ensinos básico e secundário, alterando o estatuto da carreira de educadores de infância e dos professores dos ensinos básico e secundário. Ponto 4, projeto de resolução número 570 da Comissão dos Assuntos Europeus. E ponto 5, votações regimentais. Muito obrigada, desejo a todos um bom resto de dia e até amanhã.